Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Gente, tá chegando a hora do Enem dos concursos. É, o Concurso Público Nacional Unificado, que tem 2.144.000 inscritos. Estão em jogo 6.640 vagas em 21 órgãos federais. As provas vão ser realizadas em 228 municípios, espalhados aí em todos os estados do país. Para desenrolar esse assunto, meu convidado é Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do concurso, a quem eu já agradeço pela participação. Olá, Alexandre, tudo bem?
Olá, Edmilson, tudo bem? Olá aos ouvintes aqui do podcast, muito legal.
Bom, para o tamanho dos inscritos, nós teremos um tamanho parecido de organização, né? Como é que vai ser a organização desse que é considerado o maior dos concursos aí que nós temos nos últimos tempos?
Olha, muitas vezes as pessoas se concentram, né, nesse número de que são 2 milhões e 100 mil inscritos e não imaginam quantas pessoas precisam para organizar uma prova desse tamanho, né? O contingente de pessoas que nós estamos aqui organizando para participar da aplicação, desde o planejamento até toda a parte da elaboração de prova, distribuição de provas, a aplicação, depois a logística de reversa e a correção, chega aí na casa de 215 mil pessoas. Vamos trabalhar em todo esse processo que eu disse, porque é mais ou menos uma média de 10% do total de inscritos envolvidos na aplicação como um todo.
Quando a gente olha para uma prova dessa, e que vai ser aplicada em diversas cidades, em diversos estados, é lógico que chama atenção a segurança.
Sim.
O que é que vocês estão fazendo para garantir a segurança e a lisura de um concurso como esse?
Bem, o Ministério da Gestão e Inovação e o Governo Federal usou como base a experiência do Enem, ampliando e aprimorando, né, com as orientações dos órgãos de segurança, principalmente o Ministério da Justiça, nessa coordenação, para a gente garantir uma segurança mais ampliada. Então a gente trouxe, por exemplo, no Enem, a gente tem a participação da Polícia Federal, mas para o Concurso Público Nacional Unificado, a Polícia Federal recomendou que nós fizéssemos a coleta das digitais e do exame grafológico de todos os participantes. Para quê? Para a gente ter certeza que aquele participante que fez a prova realmente é o portador do documento de quem se inscreveu.
Se ele é ele mesmo.
Se ele é ele mesmo. E aí a Polícia Federal se dispôs também a depois fazer o batimento, né, a conferência de todas essas pessoas que forem aprovadas para saber se elas são elas mesmas.
Bom, é lógico que tem sempre uma preocupação com fraude. E a preocupação é, opa, eu vou, faço a prova rapidinho, pego aquele caderno e começo a passar as respostas ou de forma eletrônica. Como é que vocês estão se preparando para isso?
Então, essa foi outra orientação dos órgãos de segurança para nós, pela própria experiência do Enem, mas também aí com a Polícia Federal, mas aí também com a participação da ABIN, e a gente recebeu a orientação que não era para a gente autorizar que as pessoas saíssem da prova com o caderno de provas.
Então essa já é uma mudança do que acontece com o Enem, por exemplo.
É que acontece em outros concursos, né? A pessoa não pode sair com o caderno de prova, porque como é que as pessoas fazem, as organizações criminosas fazem? Elas saem pessoas antes com o caderno de prova e vão passando por pontos eletrônicos e gabarito para as pessoas que estão lá dentro. Então a gente está trabalhando para impedir que haja pontos eletrônicos. Nós estamos com detector de ponto eletrônico, detector de metal, para impedir essa atuação de pessoas lá dentro da prova, mas também para não deixando a pessoa sair com o caderno de prova, a gente coíbe que alguém de fora fique soprando os resultados para quem está lá dentro.
Ele vai poder pegar esse caderno depois, por exemplo?
No mesmo dia da aplicação, às 20 horas, nós vamos divulgar no site do Ministério da Gestão e Inovação o PDF de todas as provas que são aplicadas. E aí aqui tem mais uma informação importante. No Enem, nós temos 4 versões de prova. No Concurso Público Nacional Unificado, nós também teremos diversas versões das provas que vão ser aplicadas.
Ninguém sabe quantas.
Ninguém sabe quantas.
Bom, vamos aos detalhes, principalmente porque tem celular em jogo, todo mundo usa celular. Como é que vai ser no dia da prova? Posso entrar com meu celular?
Olha, as pessoas podem entrar com o celular, podem inclusive levar documento digital, porque tem gente que apresenta o documento digital por meio do celular, porém, na hora da prova, depois que apresentar o documento, ou se não levar o documento, levar o documento digital, levar o documento normal, ele tem que desligar o celular e colocar dentro do envelope que vai ser lacrado. Todos os equipamentos eletrônicos vão ter que ficar dentro desse envelope lacrado.
E se tocar?
Se tocar, tá eliminado. Por isso que é importante desligar. E aí, assim, outra recomendação. Obedeçam, assim, atendam, né, as orientações dos fiscais para evitar esse tipo de problema. Porque, às vezes, é um descuido da pessoa, né? Mas é porque todo esse sistema que eu tive falando aí de ponto eletrônico, ele funciona conectado em celulares. Então, a gente, para impedir fraudes, tem que desligar todo e qualquer equipamento eletrônico.
Um simples descuido pode desclassificar.
Exatamente.
Pessoa. Bom, cartão de confirmação é uma parte importante agora, né, para frente.
Sim, inclusive esse é o próximo passo, né, para os candidatos. No dia 25, semana que vem, nós vamos divulgar o cartão de confirmação. Ele vai ser divulgado no mesmo endereço eletrônico onde a pessoa fez a inscrição, ou seja, ela tem que entrar pelo GovBR, acionar o sistema da Sesgran Rio onde fez a inscrição e lá, digitando o seu número de inscrição, ele consegue acessar o próprio cartão de confirmação. No cartão de confirmação, traz o local onde ele vai fazer a prova. E aí, esse é um passo importante. Todos os candidatos têm que conferir, né, se o local onde ele pediu para ser inscrito, o município, está lá direitinho. Se tiver qualquer tipo de problema ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa, então é importante entrar em contato com a Fundação Sesgran Rio por meio do 0800 e pedir uma modificação ou correção no que for necessário.
É possível isso, então? Ah, eu pedi uma outra cidade, perto da minha, por exemplo.
É possível ele pedir para corrigir algo de acordo com o que ele fez no ato da inscrição. O que ele não pode é pedir para mudar de cidade agora, entendeu? O que vale é o que ele declarou no ato da inscrição.
Eu pedi Rio de Janeiro, saiu Campos, aí eu posso pedir para trocar.
Agora, eu posso corrigir para o Rio.
Eu pedi Campos, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível
mais. Isso não é possível mais.
Bom, vamos à vida como ela é. Eu faço a inscrição, quero muito fazer essa prova, me preparei, mas no dia peguei Covid. O que é que pode acontecer? Ou no dia o meu ônibus quebrou, não consegui chegar na prova. O que é que pode acontecer com esse candidato?
Bem, se esse candidato não conseguir chegar na prova, no horário indicado, né, o que vai acontecer é que ele não vai poder participar. E não participando, a opção que nós estamos dando, nós não vamos reaplicar o concurso público nacional unificado. Não tem uma previsão de reaplicação. Então, o que a gente está ofertando aí aos candidatos nessa situação? É que eles possam ter o ressarcimento, desde que justifiquem e que essa justificativa seja comprovada por uma necessidade, ele pode ter o ressarcimento da taxa de inscrição.
Ou então com comprovante de que ele esteve no hospital.
Exatamente.
Ele vai ter que comprovar o problema.
Comprovar o que aconteceu para a gente poder ver mesmo que ele merece receber de volta a sua taxa de inscrição.
Ele pode ter o dinheiro de volta.
Isso.
Outro ponto importante é uma prova realizada no país todo, um país muito grande, e que a gente tem tido, tempestade num lugar, muito sol no outro. Como que vocês estão se preparando para até problemas climáticos?
Olha, a gente está com uma logística grande, a gente montou uma rede de aplicação com diversos órgãos, né? A gente aproveitou os convênios do Enem, que são utilizados para aplicação nos estados. Então, nesses convênios, tem toda uma parceria com as secretarias de segurança pública estaduais e também, da experiência do Enem que o INEP tem, essa parceria com o IMET e com o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, nós, a partir do dia 24, agora, sob a coordenação da SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, a gente vai começar já a receber relatórios com as previsões climáticas de todos os 228 municípios de aplicação, justamente para a gente poder verificar se tem algum risco com relação a clima, por exemplo, nesse local. Outro trabalho que a gente já fez, nós fizemos contato com a ANEEL e a ANEEL está reforçando o fornecimento de energia de todos os locais de aplicação nesses 228 municípios, para a gente procurar, de alguma maneira, vamos dizer, diminuir a possibilidade de ter apagões, essas coisas. A gente sabe que tem situações que às vezes são inusitadas, um caminhão bate num poste e cai o poste. E aí a gente também está trabalhando, a gente formou um grupo de monitoramento da segurança, todos os órgãos de segurança, também o Ministério da Gestão e Inovação, a própria Sesgran Rio e o INEP também, pela experiência que o INEP tem na aplicação do Enem. Então, para a gente ficar monitorando, principalmente na última semana e no final de aplicação, todos esses acontecimentos, se houver alguma situação, a gente intervém para corrigir ou para melhorar.
Agora, olhando para o Rio de Janeiro, a gente vai ter um show simples aqui, que é um show da Madonna, que deve reunir 2 milhões de pessoas na véspera da prova.
Sim.
Como é que vocês estão olhando para isso também?
Olha, do ponto de vista da logística de aplicação, a gente não vê muito impacto, porque na véspera, né, o Ministério da Gestão e Inovação, a ministra fez um ofício para todas as prefeituras, para todos os governadores, informando do concurso e pedindo para não ter grandes eventos na data da aplicação. O show da Madonna é na véspera. Então, assim, o que a gente também viu, até fizemos esse estudo junto com a Sesgran Rio, que não vai ter impacto nos locais de aplicação, nas escolas, vai funcionar tudo bem mesmo tendo o show na véspera.
Uma última informação, tem uma prova diferenciada que vai um pouquinho mais além, né?
Sim, os portadores de necessidade especial, as pessoas que precisam de prova ampliada, têm mais uma hora para fazer prova conforme as regras previstas no edital.
Alexandre Retamal, coordenador de logística deste grande concurso. Muito obrigado pelas explicações aqui.
Grato a ti também, Edmilson.
Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para vocês. Até o próximo.